Boa noite, boa madrugada para você que nos ouve agora, seja do Brasil, das Américas, do mundo, da galáxia, do universo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Try Não É Gol. E agora o nosso primeiro episódio, nosso episódio para valer, iniciando aqui esse podcast sensacional sobre rugby, tanto para quem gosta, para quem já conhece, para quem já joga, para quem já curte, como também para você que está chegando nesse mundo maravilhoso agora, esse mundo da bola oval. Esse mundo que, mais uma vez, eu gosto de falar, não é futebol americano, mas tem nossas semelhanças, assim, forçando a barra, né? Mas seja muito bem-vindo, você que gosta, você que está chegando agora. E não estou aqui sozinho, estou mais uma vez com a minha amiga Lisandra. Por favor, fale aí com o pessoal.
Oi, pessoal, estamos a nós aqui de novo para falar de rugby, para falar aquelas groselinhas também, né? Porque ninguém é de ferro, né? Inclusive, quer dizer, futebol americano, rugby é seu pai.
O momento Darth Vader, né? Assim, né?
Conformem-se, né?
E a gente não tá sozinho hoje, né? Estou eu aqui, Rafael, com minha amiga Lisandra, e hoje temos um convidado especialíssimo. Lisandra, quer fazer as honras?
Por favor, meu amigo de anos, muitos, muitos anos nesse mundo do rugby. Acho que a amizade para mais de 10 anos. A gente se conheceu aqui no time em Santos, Daniel Veiga. Seja muito bem-vindo à nossa casa.
Bem-vindo, Daniel.
Uau! Fala, galera, beleza? Cara, beleza. Tô aqui suando as mãos aqui. Cara, um prazerzão aqui estar com vocês. Primeiramente, boa noite para todos aí. Quer dizer, bom dia, boa tarde, né? Seja a hora que você estiver ouvindo isso aqui. Mas, cara, um prazerzão. Convite, viu?
Nada, imagina. A gente que agradece você ter prontamente aceitado estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Pode ficar à vontade aqui, a gente gosta mesmo de conversar. O rolê aqui é bem aleatório, apesar que a gente vai falar sobre algumas coisas. Obviamente, a gente vai falar sobre rugby. Obviamente, a gente vai falar sobre aquilo que todo mundo está esperando, que é a Copa do Mundo, que finalmente chegou depois de 4 longos anos.
Essa ansiedade, assim, batendo no peito, né? Gente.
Meu Deus. Eu acho que eu tô assim nervoso, porque é um evento tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que falar dele, cara, talvez eu não seja capaz, mas, cara, eu sou um entusiasta, que é uma pessoa que, com certeza, vai tentar aí desvendar essa Copa do Mundo junto com vocês.
E é o que tá todo mundo esperando, assim, né? Como o Lisandro falou bem, é aquela coisa que tá batendo com o coração de todo mundo, e é uma coisa que literalmente une o mundo do rugby, porque afinal de contas é a Copa do Mundo. Então, mesmo ainda o Brasil não estando representado diretamente lá, mas tenho certeza que tanto a galera que já gosta do rugby aqui do Brasil, como muitas pessoas, pelo menos assim a gente espera, que de repente, sei lá, vão estar lá passando de canal e vão ver, pô, mas que esporte aqui é esse? De repente,
mas eu vou te falar, cara, que não vai demorar muito para a seleção chegar, viu? Você viu o jogo do Paraguai lá, cara? Os caras...
Não consegui ver esse. Esse não consegui ver.
Impuseram o jogo. Cara, foi muito bonito, cara. Impuseram o jogo, controlaram o jogo. Eu acho que, mano, a gente vai dar trabalho ainda pro mundo.
Logo estaremos vestindo a camisa para torcer.
Não, vestir a camisa já vestimos, né? O negócio é ir para um país. Imagina, cara, olha aqui. Chegar lá no
eu
país
só acho uma coisa.
Ó, o rugby brasileiro aqui, bichão, onde chegou?
Esse ano nós estamos aqui fazendo a cobertura. Ano que vem, na próxima Copa, espero tenhamos reportagem.
Não, com certeza.
Lógico, credenciamento, crachazinho.
Não, e tu sabe uma Copa que vai vir agora, depois dessa, que também é incrível, Copa do Mundo Feminino. Como eu sou apaixonado por um torneio chamado Six Nations Feminino, cara. Cara, você observa o rugby de maneira incrível, assim, sabe? As mulheres jogam... Mano, é sensacional. É incrível, mano. Eu sou apaixonado por esse torneio.
Tá mais perto, né? Porque são a cada 2 anos.
É.
O próximo, ele vai ser na... Também vai ser
quatro,
na Austrália?
Né? Quatro. Eu só não sei onde vai ser, mas eu sei que vai ser antes da próxima Copa do Mundo
da masculina.
Porque eu digo assim...
Porque tem uma diferençazinha, né? É, uma diferença de...
Entre as Copas são dois anos.
As Copas, eu acho, é.
É, são dois anos.
É, esse ano foi 2 anos, porque ela foi em 2021, né?
22. Foi cancelado por causa da pandemia.
Isso!
Mas assim, eu acho que isso foi algo... teria assim que ver com mais calma, mas salvo engano, eu acho que isso foi uma mudança relativamente nova da World Rugby para deixar dois anos de intervalo entre as Copas. Aí, no caso, entre as Copas masculinas e femininas, 4 anos entre as masculinas, 4 anos entre as femininas,
sim,
mas ela sempre intercalando uma com a outra. Então, como a gente vai ter Copa esse ano, a próxima Copa, que é a feminina, é 2025. Aí a próxima Copa depois dessa, que é masculina, é 2027. Aí 4 anos entre a masculina, 4 anos entre a feminina. Que aí eu não lembro onde a feminina vai ser, né? A masculina eu sei que vai ser na Austrália, mas essa 2025 realmente eu não. Agora não me falha a memória.
Não, deixa eu só babar um ovo aqui. Sinceramente, aqui a gente tem um tempo limitado, mas, cara, eu
Não,
tenho
mas
que
vai
falar
lá.
sobre. Não, eu tenho que babar um ovo desse torneio do Six Nations, porque tem uma coisa no rugby que eu acho mais bonito do que fazer um try, que é um time organizado, cara. E o torneio Six Nations feminino é inteiramente organizado. As mulheres, cara, dão uma lavada assim nos torneios masculinos. Assim, não é querendo comparar, né? Mas sei que
Sim.
rola meio umas brigas assim, né? Tipo, ah, mas feminino, masculino e tal, papapá. Eu só sei dizer uma coisa, cara, questão de organização, o rugby feminino é impecável, cara.
Mas, assim, já que a gente até tocou nesse assunto, impressão minha, talvez, não sei, vocês confirmem aí se o que eu tô achando é devaneio meu ou se tem algum fundo de realidade, mas, e também sem querer comparar modalidade, esportes, mas já que foi tocado nesse assunto, eu particularmente, eu não percebo tanto essa resistência ao esporte feminino no rugby, como a gente, por exemplo, teve agora a Copa do Mundo Feminina de futebol.
É bem
Enfim,
menor.
eu acho bem menor também. Assim, eu
Bem
percebi que é
menor.
muito mais integrado.
Eu acho uma
Sim,
diferença gigantesca na aceitação do esporte feminino no rugby pro futebol.
No caso, o rugby ganha.
De
Sim,
lavada,
sim,
o rugby
sim.
tem uma aceitação enorme do esporte feminino.
Eu concordo,
Tanto
concordo.
que em termos de vou usar esse termo, acho que talvez não seja o termo mais correto, mas sim mais não é representatividade a palavra que eu quero dizer, mas assim, eu acho que as Iaras, por exemplo, chegaram mais longe do que o próprio os Tupis chegaram em
Não, não.
relação à participação de torneios,
Sim, muito
né?
mais assim, com relação a...
Obviamente não desmerecendo, né, a
Não, sim,
seleção
a
masculina.
conquistas, né, de títulos, assim, as nossas
Isso.
eras têm bastante títulos, né? Mas uma... Cara, eu tava com um negócio para falar na cabeça aqui. Ah, lembrei. É uma visão que a gente tem que ter é que quando a gente fala sobre feminino no rugby, a gente sempre tá dentro da bolha, né? E tem muitas pessoas que são. E o feminino é famoso aqui em São Paulo, assim. Em São Paulo, cara, você vai nos treinos, assim, várias mulheres jogando e tal, não sei o quê. Mas você já vê numa zona mais descentralizada, assim, que não é mais. As pessoas que gostam e jogam rugby, muitas vezes, né? Descentralizado, digo assim, no período geral, falando como paulista. Claro que eu não
Sim.
conheço o Brasil inteiro, né? E não tenho esse mapa. Assim, é a minha percepção, claro, minha opinião. Mas
Mas
eu. Que tem muitas mulheres isoladas que gostam de rugby e que amam
sim.
muito a parada, que queriam muito que a parada dê certo. Eu acho que a internet é esse canal para a gente poder aproximar esse pessoal que está descentralizado.
E eu vou comentar aqui um negócio de uma conhecida minha. Ela fala sobre futebol, mas ela jogou rugby universitário. Inclusive, eu vou mandar um beijo para Alessandra. Alessandra, um
Aí,
beijo, tá, Ale?
beijo, Alessandra.
Ela
Um beijo, Alessandra.
fala do Flamengo, mas ela jogou rugby universitário na UERJ. E esses dias, num episódio, alguma coisa, ela estava comentando exatamente a aceitação da mulher no rugby. Porque não é só a aceitação do esporte feminino, não são só as atletas, equipes femininas, arbitragem. É o fora de campo, a aceitação é muito maior que no futebol. Gigante, nossa. A diferença é enorme, 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 enorme. Não tem? É difícil até comparar.
Eu tenho essa percepção. Desculpa, eu tinha essa percepção, mas é justamente isso que eu, né, até por estar mais afastado do centro, né, do Brasil de várias formas, né, especificamente do centro do rugby, eu não sabia se isso era uma impressão talvez minha causada por esse distanciamento geográfico, inclusive, ou se de fato se refletia na realidade.
Sim. E não, e só retificando aí, tem muitas mulheres que têm grupos magníficos descentralizados também, mas eu falo mais do ambiente geralzão, assim, tem muita gente isolada no Brasil que a gente pode aproximar, né? E, pessoal, eu sei que eu falo demais, né?
Não, fica à vontade.
Eu só queria
Só
poder me
vai.
apresentar, assim, né? Tem muita
Eu
gente
ia
que não me
falar
conhece.
justamente isso. Apresente-se, por favor, dê as suas credenciais.
Não, é, cara, eu falo pra caramba na internet, muitas poucas pessoas me conhecem, mas, assim, mais do meu círculo, né? Mas eu me chamo Daniel, eu sou de Santos, jogo no Rio Branco, em São Paulo, um clube que sempre me ajudou, já joguei em outros clubes também, sou um dos fundadores daqui do time da Baixada, do Armada, também joguei no time anterior dele, o Rugby Santos, e venho desde. Sim, tem uma história peculiar no rugby, né? E venho sendo e treinei muito tempo armada, assim, né? Junto com outros caras também. Eu não era um treinador, a gente sempre revezava o treino, né? Tipo o Capitão's Run. E é isso. Eu fui para São Paulo para aprender mais a jogar rugby e hoje eu tô aí na internet para dar pitaco porque eu aprendi alguma coisa com esse clube maravilhoso aí que o rugby tem uma, que o Rio Branco, né? Que tem uma bagagem incrível no rugby aí. E vamos dar pitaco na Copa. Eu tô ansioso.
Modéstia, modéstia sua. Quem não aprendeu um monte com você fui eu quando eu cheguei.
É,
Mas
mas é meu sonho mesmo é ser treinador, né? Eu fui o primeiro treinador juvenil do Armada, né? E é um sonho que eu tive, por isso que eu fui para São Paulo, né? Me ajudou também muito nos períodos em que eu tive problemas pessoais. O rugby sempre esteve presente aí, fazendo seu papel incrível e magnífico. Até hoje faz na minha vida, né? Mas é isso.
O Brasil quer saber como que você chegou no rugby ou como que o rugby chegou até você.
Vixe, mano! Sério que tem que falar isso,
Em linhas
cara?
gerais, em linhas gerais.
Isso é polêmico, cara. Mas só por causa de mulher e cachaça, mano. Não conta pra ninguém, né?
É segredo nosso. Ninguém vai
É,
escutar,
não,
não.
conta pra
Não,
ninguém
não,
isso aí, não.
não.
Isso é verdade. Quem,
Morreu
se ela
aqui.
escutar, ela vai saber. O Doni também encontrei o Doni, cara. O cara incrível que me apresentou o rugby lá, né, em Águas da Prata. Encontrei ele em Ouro Preto, cara, num jogo. Putz, que sensacional isso, sabe? Tipo, você encontrar um cara depois de, sei lá, 14 anos de rugby, 13 anos de rugby. E o cara vê que você não desistiu, você tá até hoje aí tentando fazer o negócio dar certo. E o cara era de Águas da Prata, hein, mano? O cara tá lá no meião de Minas.
Eu já ia perguntar uma explicação geográfica, porque você estava falando o nome. Você, pô, Ouro Preto, eu sei que é Minas, mas esse outro
Águas da Prata
município.
também.
Ah, pronto.
Não,
Desculpa aí, moradores de Águas da Prata, eu não conhecia, perdão.
Não, é perto. Lá tinha, nesse dia, tinha um torneio chamado CPI, antigamente, que era um torneio incrível, que acontecia num dia só com vários times. Era muito legal, galera,
Mas
muito
era
legal.
15 ou era
Inclusive, não tava tomando
Sevens?
cachaça no evento. Tava tomando cachaça depois, né? Encontrei o pessoal no rolê, assim, porque era 2 dias de evento, né? Então, o pessoal sempre ficava pela cidade, assim, bem legal. E Águas da Prata também é uma cidade que a gente ia sempre, né? O camarada meu tinha casa lá. E aí a gente sempre ia pra lá. E aí a gente voltou, um amigo meu, o Eric, né? Veio e, meu, se enfiou de cabeça, inclusive. Mano, Eric, um abração pra você, mano. Você é um cara incrível. E aí ele veio, quando ele voltou. Ele veio, mano, se enfiou de cabeça no Rugby Santos. Já estava administrado pelo PP, né? Um cara incrível também. E outras pessoas que estavam lá que eu tenho contato até hoje. E aí eu demorei um pouco aí. Aí depois eu fui, assim, foi incrível, cara. Eu só tenho a agradecer ao Eric.
Mas esse foi seu primeiro contato com o rugby.
É,
Mas
mulher
você
cachorro,
já.
gosto,
Sim.
né?
Mas você já. Mas você já
Ele
conhecia
já teve
antes?
contato pelo terceiro tempo. É.
Pois é, né?
A
No
gente explora
terceiro
pouca
tempo
festa.
foi o
Eu vou te
primeiro, na
falar isso.
verdade.
Eu tenho que confessar que nós do rugby nós exploramos pouco a festa, cara. A gente explora mais esse ambiente festivo que nós temos.
Ah,
E que eu
eu acho a tradição mais legal.
A tradição do que ali?
Do terceiro tempo.
Ah, é muito boa. A festa, né?
A festa é a confraternização. Quer dizer, eu sou uma pessoa que gosta pouco de confraternizar com os outros, né? Então...
Não, eu não contei.
Vocês são demais, galera.
Mas eu particularmente, acho que até no episódio que a gente fez, que foi o episódio zero de apresentação, eu cheguei a comentar isso, que eu particularmente não conheço um esporte que tenha algo parecido com o terceiro tempo de maneira culturalmente institucionalizada, digamos assim, né? Faz parte realmente do espírito do rugby ter o terceiro tempo.
Tá louco, não, tu vê aquelas fotos, cara, eu acompanho vários jogadores, né, pelo Instagram. Mano, os caras postam foto assim no Stories, tomando uma breja de cueca e sunga, né? No vestiário com outro mano, assim, tá ligado?
Sim.
Caraca, mano. Os
E é
caras
legal que
pensam
isso
mal, né?
permanece em todos os níveis, né? Isso permanece desde o nível de mais local até você vai subindo, chegando no rugby profissional, né? Nos grandes torneios.
Sim, não, quem é fã sabe que o terceiro tempo ele é necessário e se você não tiver um grupo de amigos, você não fica, mano. O rugby é um esporte que você precisa estar conectado com alguém.
E o terceiro tempo é onde, entre aspas, né, se limpa o acontecido no jogo, né? Seja o que
Sim.
for que aconteceu ali no campo, fica no campo e ali no terceiro tempo é que se resolve e se confraterniza, apertam-se as mãos e voltam a ser colegas de esporte, alguns colegas de profissão. E é aquele momento que faz realmente com que o rugby não seja carregado por diferenças ou sabe, ou até violência. É isso que mantém esse ambiente.
Sim, não, e mano, eu conheço muita gente assim que se soca no jogo, assim, deve, né? Pode dizer, não que aconteça. Mas se soca no jogo e depois, sabe, tipo, tá benzão, assim, feliz, trocando ideia no terceiro. Acho que o ambiente é esse mesmo.
Um caso icônico assim que todo mundo viu, que foi do rugby de mais alto nível, foi no The Rugby Championship do ano passado, aquele jogo da Austrália contra a África do Sul, acho que foi em Adelaide, na Austrália, que o Eben Etzebeth em campo, acho que todo mundo lembra dessa cena, assim, né? Virou meme, inclusive, né? Dele
Virou.
pegando. Eu acho que era o Alalatoa da Austrália, dos Wallabies, que ele pega assim pelo colarinho e com
É um
aquela cara
grandão.
assim. Não, aquele cara para andar, ele tem que ter alvará. Porque o
Um
cara tem.
monstro, né, cara? Imagina encontrar um bicho desse no mercado, tu fala assim,
Ele
não, não quero
sozinho.
mais macarrão, não. Pode ficar com três.
Ele sozinho tem uns 3 CPFs.
Meu senhor, cara.
E aí o cara com aquela cara assim de maníaco, putz, eu vou te matar. E acho que o Willie LaRue que chega assim tentando meio que apaziguar, tipo, não, cara, pelo amor de Deus, não faz nada. E aí, sei lá, tempos depois, horas depois, no caso, né, mostra uma cena deles no terceiro tempo, o cara pegando cerveja pro outro e, pô, dá aquela conversada. Então, é legal, assim, é legal você observar essa tradição. Que, de novo, eu não sei se alguém conhece um outro esporte, né, sei lá, avisa aí, manda pra gente a mensagem. Não, acontece alguma coisa parecida,
Os
sei
haters,
lá,
haters.
no campeonato de bocha de Liechtenstein, sei lá, mas, né...
O campeonato de voleibol de Itaquitanduva.
É, exatamente. Alguma coisa assim. Mas eu particularmente eu desconheço. E é legal, realmente que tenha isso.
Não, e aquela brisa, cara, que eu contei para vocês, que a gente tem que imaginar que o jogador de rugby, o pior jogador técnico e fisicamente. O pior de todos os jogadores que tem na Copa do Mundo, cara, a gente não tá nem perto como jogador amador, pelo amor de Deus, mano. Que
Não tem
loucura, né? O
menino
cara
bobo ali, né? Não tem
não tem,
menino
cara.
bobo.
Eu assisti os jogos de muitas pessoas, inclusive jogos assim que são mais aleatórios, Namíbia, Romênia e tal. E você vê, mano, que é diferente. O cara é diferente mesmo. O cara
Bem,
tá, não tá ali porque.
eu.
Não, não é, não tá ali porque ele é, sei lá, filho de alguém. Ele tá ali porque, mano, ele é forte, tá ligado?
Sim, mereceu o lugar dele lá, né?
Eu assisti Uruguai e Namíbia. Cara, que jogo bom de assistir.
Ah, é lindo, né? Eu
Cara,
curto esse meu esporte.
exatamente isso. É lindo. Que jogo bom de assistir. Cara, assim, É uma emoção muito diferente de, por exemplo, sei lá, assistir Springboks e All Blacks. É uma emoção completamente diferente.
Sim.
É,
E são.
foi que eu estava conversando esses dias com o Rafael, quando a gente estava falando do Japão e Chile, que eu falei, eu não sei o que eu faço da minha vida.
Sim.
Sabe, eu não sei onde que eu coloco meu
Só fica
coração para ver um jogo
dividida.
desse, porque eu não consigo, sabe? É uma emoção completamente diferente.
Eu acho que são algumas das pérolas escondidas na Copa. Porque, assim, de novo, tá todo mundo querendo ver França e Nova Zelândia, tá todo mundo querendo ver Inglaterra e Argentina, tá todo mundo querendo ver os grandes se enfrentando, mas essas seleções menores, né? Acho que entra muito nisso que a gente está conversando aqui, que, por exemplo, você pega uma seleção como o Chile, né? A campanha que o Chile fez foi linda. Eu me senti
Nossa.
chileno, né? Assistindo
Não,
aquela.
aquele jogo de Chile com os Estados Unidos, pelo amor de Deus.
Nossa
Sim.
Senhora.
Imagina se aquele cara perde aquele chute, mano.
Sim.
Aquele
Meu
jogo.
Senhor Jesus.
Aquele
E
foi
eu
um
fiquei
jogo de
sem
passar
fôlego
mal.
assistindo. É, exatamente, foi um jogo de passar mal. E você vê, assim, não que não seja isso para os grandes times, para os jogadores já consagrados internacionalmente, aqueles que a gente já conhece os nomes, mas para essas seleções menores, como Chile, Namíbia, se bem que Namíbia sempre está na Copa, né? Mas enfim, esses que são menos badalados, eu imagino que seja, pelo menos. A chance da vida do cara, então o cara tá lindo para ele. Pô, eu vou jogar, eu que sou aqui, sei lá, de novo, dessas seleções menores, Chile, Namíbia, Romênia, enfim. Pô, eu vou ter a oportunidade de jogar contra os All Blacks, aqueles caras que eu passei a minha vida toda almejando ser como eles, tentando ser como eles, imitando, me inspirando neles. Vou poder jogar contra os All Blacks, eu vou poder jogar contra os Springboks, eu vou poder jogar contra a França. Então, assim, eu pelo menos tenho essa sensação quando eu assisto esses jogos menores, de seleções menores, que os caras estão jogando assim com a garra, com o coração, os caras estão dando a vida ali. E é
Sim,
muito legal de ver.
não, eu digo até a seleção portuguesa também.
Também.
São times que a gente vê que estão lutando com tudo aí para
E
estar
mesmo.
no topo, né, cara? Eu acho que, assim, felicidade dos Estados Unidos não tá nessa Copa, também felicidade da Espanha, também vários outros times aí que também ficaram de fora, infelizmente. Mas uma coisa que eu queria só comentar é que a gente precisa abrir um pouco o nosso mercado do rugby, assim, não só para técnicos, mas para jogadores também. A gente vai evoluir no modo geral, assim,
Sim.
contratar uns profissionais, assim, sei lá, mais pesadão, assim, pegar aquele filme Mercenário lá que tem no Netflix
Sim.
e pegar esse modelo, assim, contratar uns primeira linha pesadão para poder engrossar nossa primeira linha aqui, entendeu? Fazer uma. Eu sei que os caras já pensam isso, mas acho que a gente precisa abrir mais o nosso mercado. O Cobra está fazendo isso também, né? Tem contratar jogador, acho que isso é importante. Eu
Intensivar o
acho que não,
intercâmbio,
mas
né?
não só no Brasil, né? Acho que em todos os lugares. A gente tem que parar de achar que é Nova Zelândia e Austrália. Tem que se colocar mais no nosso lugar. Olha a França onde tá. A França tá lá em cima, viu? Pô, top 14. Top 14 é cheio de gringo, pô.
Top
Sim.
14 é.
Maior liga do mundo,
Já
né?
faz um tempo.
Maior.
Então, a gente tem que olhar, sei lá. Crítica, crítica! Olha a crítica, é denúncia no programa!
Fundo de reportagem. É meu toque de celular, né? Só para quem não sabe, é literalmente meu toque de celular, isso aí. Qualquer coisa, me liga que eu coloco a sonoplastia aqui ao vivo. Mas já que a gente já está nesse tema, já que a gente já está nessa temática, vamos começar a falar para valer sobre esse evento que é o terceiro maior evento esportivo do mundo, né? Sempre ali atrás da eterna disputa, a Copa do Mundo e Olimpíadas, que é a nossa amada e finalmente à beira aqui de chegar, Copa do Mundo de Rugby, que começa agora na sexta-feira, às 4 da tarde, né? Daqui a pouco a gente fala mais aí desses detalhes. Mas e aí, depois de 4 longos anos de expectativa, depois de uma pandemia aí no meio, atrapalhando a vida de todo mundo, como é que tá para vocês aí nessa semana de Copa do Mundo? Quais são as expectativas? O que é que vocês estão esperando?
É, acho que eu vou morrer.
Não, não, agora não é hora de morrer, pô. Vai morrer na semana do negócio?
Sim, exatamente.
Não, não, não. Até agora não. Só...
Aguenta mais 51 dias aí.
Eu tô ansiosa pra cá.
Vamos combinar. Vamos não, ainda... combinar. Assim, só morre, né? De novembro pra frente, tá?
Tá, tá bom. Tá bom, mas eu prometo que eu deixo um testamento o podcast pra você, tá?
Uhul!
Farei o mesmo.
Eu vou te reviver, vou juntar as esferas do dragão.
Isso! Mas, assim, e no meio desse primeiro fim de semana tem o aniversário da minha filhada. Eu já avisei os convidados. Falei, gente, vocês me desculpem. Vocês me desculpem, eu preciso ver jogo. Como assim?
É uma cobertura profissional, inclusive, né?
Pois é, cobertura profissional. É uma questão agora. Profissional.
É uma questão profissional.
Dá licença. É trabalho. Então, o World Bank me mandou o credenciamento. Vamos fazer jus.
Isso é fato, né? Somos.
Oh,
estamos
caramba,
chancelados. Aqui, né? Estamos chancelados pela World Rugby. Fato.
É, vamos fazer jus.
Vamos fazer jus.
Mas exatamente. É, vai ser o jogo da. E logo o jogo da Inglaterra com a Argentina. Porque, gente, eu não nego o meu amorzinho, né? Pela Argentina, que eu não consigo. Não consigo negar.
Não, quem não tem o pé em puma, quem não tem uma paixãozinha pelos Pumas, acho que. É, não sei, porque cara, todo mundo teve um técnico argentino, não tem como. Não tem como você falar que não é venerável o rugby dos caras. Os caras têm um rugby diferente, mano. Os caras estão no top 10, tá ligado? Não sai do top 10 há anos, assim. Então, tem que falar que os caras são bons, mano.
E eu particularmente acho muito. Por exemplo, a gente tava até comentando em off aqui no outro dia. Sobre, por exemplo, a Urba, né? E é muito legal ver assim na... Eu acho que isso é do argentino, na verdade. Acho que
é, ele é clubista, irmão. Ele é clubista. Ele não tem o que fazer no final de semana, ele não vai pro bar, ele vai pro clube. É sério.
E assim,
justo, já tá tudo lá reunido. Você chega no clube, você já tem o bar, o rugby, os amigos, já tá tudo lá.
E eles têm uma paixão, assim, sabe? Pelo menos, de novo, a impressão que eu tenho... ainda não tive o prazer de estar lá, né? Na Argentina. Não conheço ainda. Mas, enfim, eu tenho essa impressão, à distância, de que eles são muito apaixonados, assim, sabe? Então, quando você... Sei lá, eu estava assistindo... Foi o que eu comentei com vocês naquele dia, né? Eu estava assistindo o jogo da Urba esse fim de semana e, tipo assim, a galera... Tanto quem estava em campo, mas também quem estava fora do campo, assim, tem uma atmosfera ali que é muito intensa, assim, que é muito... Os caras se dão demais, assim, os caras... Sabe, assim, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bacana de observar.
Não, todos os vídeos que você assiste da torcida da Urba lá, a única coisa que você tem certeza é que falta arquibancada.
Sim,
exatamente. Exatamente isso, falta arquibancada. Eu acho a torcida argentina uma torcida emocionante.
São passionais.
É o italiano, né?
Olhando de fora, eles me emocionam, sabe? Assim, eles me trazem um esse sentimento de paixão muito, muito grande. A torcida argentina me emociona.
Sim.
E aqueles documentários lá que tem do Pumas de Bronze e Coração de Ouro, meu Deus do céu, cara. Tem várias coisas. Tem aquele comercial da Adidas lá, Seguir Creendo também, que é outro. Cara, é lindo esse amor, assim, maravilhoso, assim.
Esse documentário eu tô procurando assistir. Eu ainda não consegui. Eu procurei no serviço do streaming. Muito tempo atrás, acho que tinha naquele Watch ESPN, mas. Depois que saiu de lá...
Eu acho, quem foi mandou foi o Basta, inclusive um abraço pro Basta, que ele achou no YouTube, mano. Eu vou tentar achar.
Ah, é? Ah, legal, legal. Manda pra... A gente joga também, né? A gente divulga nas nossas
redes sociais. A gente divulga nas redes sociais,
é. Se você ainda não segue, siga-nos agora.
Aí, vai ter o link lá do...
Vai ter o link pra você assistir
aí,
no comentário.
Caraca, esse Rafão é o brabo.
Já segue a gente, já divulga pra galera que gosta de rugby, pra galera que tá afim de conhecer também, né?
Não, mas tem tudo pra construir uma campanha de ouro argentina. E eu acho que... Eu sou apaixonado pelo Pumas, né, mano? Eu não escondo o amor, não, porque eu já fui para lá, né? Então eu vi de perto as coisas como acontecem lá e fui para lá justamente realizando um sonho, assim. Então eu acho que os Pumas, de fato, como diz lá nas estatísticas do Rugby PES, acho que ele vem como favorito aí do grupo D, né? Agora eu tô perdido, cara. Eu falei, fiz um vídeo hoje sobre isso
Grupo
e eu
D.
me perdi aqui. É D.
Eu ia fazer inclusive essa pergunta, assim, já que a gente está falando dos Pumas. Vou fazer a pergunta já sabendo a resposta, mas vocês acham que eles chegam longe? E se chegam longe, até onde eles vão? Em linhas bem gerais, né?
Então, porque assim, para ele disputar com o grupo C, eu acho que é difícil, mas não impossível. Então,
Sim.
a gente tem chance de ir para uma semi, quer dizer, de ir para uma final. A gente tem chance. Chance a
E
gente tem.
a última Copa que teve na França, a Argentina foi terceiro, né? Então,
Pois é.
vai que estar lá. A
Vai
gente...
que o ambiente tem um, né, uma
Não, e
mística.
eles estão todos muito
Exato.
bem preparados, né? Você vê o Matera, foi Cruzeiro, os outros
Sim.
jogadores jogam na França. Você vê que é tipo assim, não tem nenhum Zé Ruela ali. Os caras é tudo brabo
Isso,
demais.
faz um tempo, um tempo, ó, umas semanas, eu estava vendo uma reportagem exatamente sobre a preparação dos Pumas. Eles são muito, muito direcionados para essa Copa. Assim, eu tô com o Dani, mas assim, meu coração diz que eles podem ser campeões. Mas realmente, né? Assim, se a gente for pensar o que eles podem enfrentar.
É, já no grupo C ali, a gente vai enfrentar dois páreo duro, né? Que é o Fiji e
É.
Gales. Então, que eu acho, né? Que eu não vejo muito como a Austrália vai chegar. Eu acho que ela se garante para a próxima Copa do Mundo. Mas de toda maneira, assim, quando ela passar, ela vai enfrentar um adversário grande, assim. Não vai ser nenhum Zé Ruela, não.
E você sabe que eu tenho. Eu tô com aquela coisinha assim, sabe? Aquela coceirinha assim, de que Fiji pode surpreender.
Eu tenho
Não,
certeza
sim.
que Fiji vai. Basta ver o que eles fizeram nesse último jogo
Mas esse
contra
último jogo com a
a Inglaterra, né?
Inglaterra. Eu
O
sabe que
olha,
eu.
estádio de
Fica
Twickenham.
aquela coisinha, assim, aquela vozinha atrás do ouvido, falando, ó, Fiji
Eu
tá
não
aí.
duvidaria mesmo se quem passasse no grupo C fosse justamente a Austrália e Fiji.
E Fiji.
Ah, não duvido, não duvido.
Eu tô assim, exatamente assim.
Vocês não gostam de Gales, mas ó, vou falar pra vocês, tem um centro de Gales que subiu do Mundial Juvenil, inclusive, cara, baita campeonato. Tem um número 4 francês lá, que o moleque é uma montanha. Meu Senhor Jesus. Mas enfim, tem um moleque que acabou de vir do Mundial Infantil, um centro, que ele é um cara
Galês.
que eu falo que é galês. Eu falo
Galês.
que ele é um cara incrível, assim. Eu acho que ele vai dar trabalho ali. Mas fora que outros caras de Gales assim, são muito bons, né? Vai estar o Faletau, vai estar lá ainda, vai estar vários outros jogadores consagrados,
Vai
né?
ser a última Copa do Dan Biggar, né? Também.
Também. Não, vai ser a última Copa para muita gente, fala
Vai ser
real.
muito. Exatamente. E agora, porque eu acho que Gales tá. Até por questões da própria união deles, a união galesa, né? A Federação Galesa de Rugby. Desde os Six Nations, né? Que eles estão em crise e tudo. Agora, uma coisa que eu. Assim como a própria Austrália também não vem bem, mas uma coisa
Cara, o
que
cara
é.
chamou o Stephen Hansen, mano. A Austrália e Nova Zelândia são tipo arquirrivais e ele chamou tipo o arquirrival pra opinar na seleção. O cara tem moral, hein, mano? Tem moral, hein?
E ele foi chamado de traidor, né, na Nova Zelândia. O primeiro-ministro da Nova Zelândia chamou o cara de traidor.
Pelo amor de Deus, né? Que doideira, cara. Não, mas eu digo assim, o Ed Jones ter chamado o cara também é uma afronta pra Confederação Australiana.
Que
Também, né?
também não tá lá grande coisa, né?
É, então.
Muitos problemas internos e tudo mais. E aí,
E aí a
Jonas
gente
não é muito de
também.
ligar para a opinião dos outros.
Mas isso prova a moral dela,
Oi?
né? O cara, o bicho tem moral mesmo. E ele diz que ele é folgadão também. Poxa, fala pra ele vir aqui, né, São Vicente, que ser folgado pra ele ver.
Quebrado, ser folgado, meu amigo.
Mas você ia falar alguma coisa, Lisandra?
Não, eu tava falando que essa questão também é uma questão de objetivo e estratégia, né? Cada um vê ali no seu planejamento, no seu objetivo, como vai atingir isso. Se foi fazendo, foi chamando alguém que, entre aspas, é o arqui-inimigo, vamos lá, o arqui-rival, vamos lá.
Sim, não, mas
Tenho
aí é que tá,
certeza.
né? Se der errado esse plano, acho que ele se queima, acho que ele perde emprego.
Você fala quem?
É,
O
mas
Ed Jones?
talvez ele, será que não está pensando numa coisa maior? Não
É,
sei,
assim,
cara.
o que eu tenho lido é que é assim, a própria Austrália sabe que ela não tá bem. Então, ele não tá pensando nessa Copa. Tanto que ele deixou um bocado de gente, muita gente graúda, né? Quade Cooper, Michael Hooper, de fora, para investir numa galerinha mais nova, né? Uma galera para adquirir experiência, na verdade, não tanto para essa Copa. Essa Copa meio que, pelo menos a impressão que eu estou tendo, é o que vier é lucro, né? Mas o que vai ser, o que eles estão visando mesmo é a próxima, o próximo ciclo, né? Que vai ser na Austrália.
Ele tá, na verdade, o momento atual, ele me parece, né? Não posso falar por ninguém, mas me parece que ele olhou para o momento atual como um momento de transição.
É. Não,
É
eles
um momento
mudaram
de
de treinador.
transição.
Ninguém muda
Ou
de
seja,
treinador tão pouco tempo antes de uma
de
Copa do Mundo,
uma
né? Então,
Copa do
assim,
Mundo.
o resultado não é para agora. O resultado é a longo prazo.
Também acho, irmão. Mas um cara que eu acho que foi infeliz mesmo de não estar nessa Copa do Mundo foi o Hunter Paisani. Cara, eu gosto muito. O Paisani, ele é um cara que eu gosto muito. Ele tá com uma lesão no joelho. Eu também fiquei chateado que ele não veio pela Austrália. Mas enfim, vamos voltar aí pro, pro tema aqui.
Não, mas o tema é Copa do Mundo.
O
E já que
tema
você
continua
falou.
sendo Copa do Mundo.
Não, e cara, não,
É
tem
o
outra
grande
coisa
tema.
muito legal aqui, ó. Vamos pra fofoca, a fofoca.
Ah, lança.
O Quade Cooper, mano, eu acho que ele tá meio revoltado que ele não foi pra Copa, porque na foto de perfil dele do Instagram é tipo um desenho dele feliz, assim, como se fosse assim, tipo,
Como se
eu
fosse
tô
uma ironia?
fingindo a minha felicidade, tá ligado?
Ixi!
Ah, não vou, eu vou verificar. Verifiquem vocês também aí, nossos ouvintes, que realmente essa aí não tá fazendo bem, não.
Cara, vê depois. O
Eu
cara é um
vou dar
perfil
uma olhada.
verificado. Ele é
Sim,
tipo
sim,
uma
sim.
imagem
É ele
branca,
mesmo, né?
uma bola, dois olhinhos e um sorriso.
É só o desenho assim o rabisco.
Não, eu sou fã, mano. Eu sou apaixonado por rugby. E, putz, cara, eu vejo tudo, mano. Eu gosto muito mesmo. Inclusive, eu fiz os meus vídeos, né, da Copa do Mundo. Inclusive, se não assistiu, galera, vai lá e assiste pra dar uma moral, porque.
Vai lá e assiste
Curtam e
os vídeos.
compartilhem também, com
Ah,
certeza.
inclusive, eu tô compartilhando. Às vezes eu me atraso, tá? Mas eu compartilho eles lá no Instagram do Try Não É Gol. Tá?
Mas eu te chancelo, pode postar atrasado, não tem problema. O importante é que mais pessoas possam ser alcançadas, não tem nenhum prejuízo pessoal, porque eu não ganho nada com isso. Mas eu sou tão apaixonado por rugby que eu vi aqui, ninguém tá falando sobre Copa do Mundo, mano. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer essa porcaria, mano. Eu fiz um monte de vídeo já pessoal, assim, né? Subindo a escadaria, indo pra praia e tal, fazendo um monte de coisa. E aí eu já falei, mano, vou manter um fundo verde aqui, poucas e boas, vambora.
Não, é sensacional, né? E realmente teve um período que como é que eu vou dizer? O mundo do rugby estava meio assim, sei lá, calado com relação à Copa, né? Teve um período meio como diríamos, uma vacância, um negócio meio, né?
Período dormente. Não,
É.
eu suspeito que muita gente tinha esquecido, saca? Por conta da pandemia e tal. Porque tem muito cara que é muito apaixonado por rugby, assim. Mas não estava sendo falado. Acho que esse é o problema do rugby. Às vezes ele se torna um clubinho. Isso é prejudicial para a modalidade, tá ligado? A gente tem que começar a trocar ideia. Tanto que, mano, tem uma época aqui, quem me conhece sabe, que eu era chamado de pastor do rugby, porque eu só sabia falar disso, mano.
Era um pra...
Eu tenho um
Eu
minuto para
lembro disso.
ver. Você tem um minuto para ouvir a
Amém.
palavra do rugby?
Amém. Amém. A igreja glorifica de pé.
Então, cara, você tem que ser muito apaixonado pra você estar numa cidade distante, e igual você também, Rafa, e para gostar de um esporte que é tão gostoso de jogar, assim, que ele é tão dependente de outras pessoas, né?
Sim.
Então, eu fiz esses conteúdos aí para poder aproximar a galera da Copa do Mundo e Pô, galera, se vocês estiverem vendo isso, sério, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem que tem pouco engajamento. Assim, não tão pouco, né? Não posso falar isso. Mas quando eu perguntei dos nomes lá, o Bahia, inclusive, um abraço pro Bahia. O Bahia é um cara top, sempre comenta minhas paradas, o cara que me incentiva pra caramba.
Abraço,
Ele
Bahia.
só ele comentou lá o negócio do Rugby Fantasy, tá ligado? Tipo, qual seria um apelido? Eu sei que é uma coisa que poucas pessoas também têm criatividade, não posso cobrar. Mas, pô, isso é uma conversa também. Coloca qualquer besteira lá, eu vou adorar conversar com você, mano. Vocês sabem que eu falo pra caramba e eu falo o tempo inteiro, então, putz, esse assunto não vai falar, galera.
O nosso
Vou falar.
negócio é interagir.
É isso.
A gente estava até conversando dia desses, Elisandro, e a gente comentou que uma coisa que está. Eu concordo com essa que Elisandro estava falando, assim, que estava, por um tempo, estava tudo muito calado, ninguém estava falando muito sobre o assunto. Eu tive a impressão que é meio, sabe, Natal? Não Natal onde eu moro, Natal festividade. Que assim, que, sei lá, está outubro, está novembro, se bem que cada vez está mais cedo, né? Mas, sei lá, de repente você vê assim uma varanda com uma luzinha. Você vê uma árvore de Natal e aí todo mundo se dá conta, pô, Natal chegou. E aí daqui a pouco, é árvore de Natal, é Papai Noel,
É
lugar.
quando a gente vê a decoração no shopping, né? Tipo, meu
É.
Deus, Natal!
Meu Deus, já é Natal. Eu tive essa impressão, assim,
Genial, genial, genial.
todo mundo sabia que a Copa do Mundo estava chegando, né? Todo mundo sabia que ia ter a Copa do Mundo, lógico. Mas de repente aí você viu uma mídia assim da própria World Rugby ou dos próprios perfis da Copa do Mundo, né? Aí eu lançava uma coisinha, lançava outra, mas daqui a pouco tava, sei lá, um perfil grande lançou alguma coisa, e daqui a pouco tudo. Quando eu entro na minha rede social, no meu Instagram, eu só vejo a Copa do Mundo de Rugby.
É, foi
Eu sou
exatamente isso. Foi o
de
e aí?
isso, tá ligado, galera? Meu intuito também, eu falo muito pro Xabal. Inclusive, cara, queria mandar um abraço pro Xabal,
Abraço, Xabal.
Abraço, Xabal.
e porque eles viram meus vídeos, compraram meu projeto, estão comigo nessa também. Inclusive, muito, muito, muito obrigado, vocês, mano, sem palavras. Mas, cara, eu queria despertar, eu falava pro Xabal que eu queria despertar esse lance do algoritmo, tá ligado? Que eu queria
Sim.
poder fazer com que o rugby ficasse mais perto da galera pra gente poder ter esse nível de interação, assim, saca? E, mano.
É literalmente despertar o algoritmo, é despertar o algoritmo para o algoritmo começar a oferecer rugby para as pessoas,
E ninguém
né?
entende isso. Quando eu falo que eu quero apoio, todo mundo acha que assim, ah, o cara quer se autopromover. Mas, mano, mesmo que eu queira se me autopromover, eu gasto R$ 100 para ir treinar toda vez que eu vou treinar. Pô, se eu pudesse me sustentar com esse dinheiro desses YouTube aí, pô, cara, ia ser incrível, tá ligado? Ia ser incrível. E tanto que eu falo para vocês o tempo inteiro, a gente sabe nas nossas reuniões, eu falo assim, galera, vamos tentar capitalizar de alguma forma. Tô mentindo?
Sim. Diquinha, YouTube monetiza vídeos a partir de 10 minutos. Diquinha.
Aí, ó, vambora,
Olha
pô.
aí.
É porque eu ainda, meu, é o que eu te falei, né? Eu
É que o.
fiz isso despretensioso e hoje, tipo, tem uma New Rugby atrás de mim. Tem também a Drop Kickers, que eu quero mandar um abraço incrível pro meu amigo maravilhoso, Jorge, também, que é outro cara maravilhoso da Drop Kickers.
Abraço para o New Rugby,
Abraço
para
pro
Drop
Jorge,
Kickers.
Dropkickers. E
E é
queria
isso.
deixar
já que a gente está falando de abraço, para a gente voltar ao assunto da Copa, queria deixar um abraço para Danilo do Seg Sports Rugby, que também
Nossa, sim, tá junto lá com a gente também.
e ele faz umas postagens muito legais, assim, as artes dele são sensacionais.
A melhor que tem agora nessa Copa, eu
Muito.
confesso.
E só para fechar esse assunto, para a gente voltar a falar de Copa, também foi uma coisa que a gente comentou algumas vezes já, em off mesmo, que eu tô tendo a impressão que nessa Copa, falando da realidade brasileira, tá? Eu tô tendo a impressão que nessa Copa, vocês estavam falando dessa questão do algoritmo, né? Das redes sociais. E a gente é prova disso, inclusive, né? O próprio Try Não é Gold também é
Exatamente.
prova disso. De quanta coisa tem convergido em relação a novos canais, novas mídias, novas coisas do rugby brasileiro. A gente sabe que tem página gringa muito legal, a gente sabe que tem perfil gringo grande, mas assim, parece que está convergindo e está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E eu estou achando isso muito legal de observar, assim. E todo mundo é uma coisa que se autoalimenta, porque todo mundo meio que se ajuda, todo mundo meio que se beneficia com o crescimento, cada um tem seus perfis, né? Fala de uma forma um pouco diferente, mostra ângulos diferentes do rugby, mas assim, pô, é legal você ver isso acontecendo, né?
E além de tá todo dia aparecendo uma coisa nova, brasileira, criada aqui no Brasil, essa questão de se retroalimentar ali, um complementando o outro, é muito legal. E assim, eu quando eu cheguei no rugby, eu cheguei crua, eu falo, aprendi bastante coisa com o Daniel. E e quando você chega cru e você tem isso, fica muito mais fácil você se sentir dentro desse mundo, dentro desse ambiente, você aprender, você conseguir caminhar e evoluir. E assim, eu acho muito legal. Eu acho que tem que aumentar. Continuem, por favor.
E a gente se ajuda, né, aqui nessa, né, comunidade. Português. Língua portuguesa e
brasileira. Esse é o principal intuito da gente querer fazer conteúdo de rugby no Brasil. Sim. É trazer informação em português.
É, porque
que ainda é pouca, né?
Ainda é pouca. Eu e o Dani, a gente teve uma conversa dessa no vídeo que ele fez de onde pesquisar, né? Das referências, onde pesquisar os assuntos. E a gente teve uma conversa ali nos comentários exatamente sobre a falta de conteúdo em português. E aí o pessoal pesquisa em português, porque é uma questão da internet, das redes do YouTube, do Google, da Wikipedia, que uma pesquisa em inglês é sempre mais efetiva. E isso é assim, é o que é da ferramenta
em
si, porque é o algoritmo, é o. Mas também é muito prejudicial, né? Você ficar sem referências entre as suas próximas a você, acessíveis a você, não é? E eu acho legal que o pessoal faça conteúdo em português.
Não, e outra, né? Se a gente for parar para pensar, hoje o desenvolvimento a gente tem com os mais jovens, né? E muitas vezes com mais jovens de, assim, que são de comunidade, são de periferia, né? Muitos projetos são desenvolvidos com a molecadinha, assim, mais de periferia. E eu tenho certeza, assim, que tem muitos que ainda não têm um inglês fluente, sabe? E se a gente está querendo alimentar, de fato, uma nação consciente de rugby, a gente precisa produzir conteúdo em português, né? E que hajam vários canais, né? A gente tem que parar um pouco também de entender. De depender do Estado, né? Que chamou a CBR de
Perfeito,
Estado.
perfeito.
Para poder gerar conteúdo, né, cara? Porque é interessante que a gente fale de rugby.
Sim.
Pô, olha quanto lugar, olha quanto museu do rugby tem nessa velharia do rugby aí, dessa galera que é experiente na veteranagem. Porra, senta numa cadeira com microfone aí, faz um podcast, conta a história, mano. Acho que
estamos
tem
aqui.
Que.
Entrem em contato.
Por favor, a gente quer ouvir.
Entendeu, mano? E pô, senta numa cadeira, pega o microfone, sabe? Fala um pouco do que você viu. Outro dia no Rio Branco, lá escutei histórias magníficas de pessoas que jogaram jogos internacionais incríveis, sabe? É isso, galera. A gente tem que multiplicar essa. Se não escreveu, vai perder, mano.
Não,
Estamos
e
aqui,
você.
queremos ouvir, queremos contar.
Não, com certeza. Essas histórias, elas precisam ser contadas, né? Precisam que as pessoas saibam que elas aconteceram. E você levantou um ponto interessante em relação aos canais e tudo mais, né? E levando literalmente para a questão do canal, o jogo, né? O primeiro jogo da Copa do Mundo, que vai começar às 16 horas. Na verdade, a transmissão, ela vai começar às 15h30, né? Porque o Martoni, não sei quem que vai estar com o Martoni, não tenho essa informação ainda, mas o Martoni, ele vai dar uma introdução, como se. Seria equivalente àquele programa Scrum que tem na Argentina, né? Seria uma
Sei.
versão Scrum em língua portuguesa. E
Olha que
quando eu.
incrível.
O sonho de uma vida.
Não, e olha essa. Então, esse é o recado barra convocação que o Try Not a Goal está fazendo nesse momento. Que eu sou muito atuante no Twitter, né? Que agora é X, mas, enfim, não vou chamar de X, não, vou chamar de Twitter.
Não chama.
Não, vou me recuso. Né? Elon Musk, né?
Denúncia.
Mas eu sempre tô interagindo lá, Rugby na ESPN, porque eu sei que isso ajuda de alguma forma, inclusive para o próprio canal saber que tem pessoas que curtem. E numa dessas, o Martoni, grande abraço aí para o Martoni, né? Um dia você virá aqui, já está convidado.
Martoni, né? Queremos você aqui.
Queremos você aqui, com certeza. E aí, numa dessas que ele publicou, né? Que, ó, vai começar a transmissão às 15h30, porque a gente vai entrar no ar e a gente vai fazer comentários e tudo mais. E aí eu coloquei no Twitter, né? Ó, ia ser muito massa, vamos fazer um movimento aí para a gente colocar... para que o programa Scrum se torne um programa fixo, né, na grade da programação da ESPN.
Vamos!
Porque, imagina como seria legal você ter um programa, sei lá, quinzenal que fosse, né? Mas um programa onde você falasse sobre rugby em língua portuguesa com um camarada com o cacife do Martoni, né? Numa rede estruturada.
Mas ele já tem... Ele
é sensacional.
Sim, nego. E eu confesso para você que eles já tentaram muitas vezes, em muitas Copas do Mundo, fazer esses conteúdos. Inclusive, o Martoni é um dos caras que fazem conteúdo da Copa do Mundo há muito tempo, né? Eu também, outra pessoa que faz conteúdo da Copa do Mundo também há muito tempo é o Juliano Passini, né? O do Alma Rugby também, que sempre acompanha lá, que eu acho que é importantíssimo. Inclusive, ele fez uma cobertura lá com a ESPN, com o Zaza também.
Gente,
com...
Inclusive, eu vou mandar um abraço pro Juliano, que é uma pessoa maravilhosa que eu conheci nesse mundo do rugby também.
Abraço, Juliano.
E é muito louco, galera. Acho que tem que fazer mesmo, mas a galera tem que entender que assistir... você pode assistir depois no stream e tal, mas, cara, não deixe de assistir. Porque além de intelectualidade, você vai estar investindo numa comunidade de rugby. Só de assistir, olhar.
E uma coisa que o Martoni falou, quando ele me respondeu, ele falou que eu falei, eu dei isso, essa ideia, assim, não, vamos... botar o programa, se movimenta, né? Fala com alguém daí de dentro e tal. E ele me respondeu algo do tipo, não vou lembrar as palavras exatas, mas foi algo do tipo, ah, se a galera se manifestar e quiser, né? Então, se tiver apoio, se tiver... Enfim, se tiver demanda, né?
Levantando a hashtag já.
Exato.
Levantando a hashtag já.
Não, mas queremos... também... Pode falar, nega.
Queremos um programa em português.
Sim.
ESPN, ouve a gente. Nosso apelo. Caridoso.
E capital humano, eles têm de sobra.
Tem. Inclusive, eu acho que também poderia importar um comentarista também, pô, pra cá, pra poder trabalhar em cima disso. Mas é o que vocês falaram também. Não tem muito apoio. Por exemplo, pegar um desses argentinos que já é falastrão aí, botar lá para conversar com o Antônio, que já é um cara que manja do esporte, sabe assim? E aí os dois ficarem, sabe, tipo, comentando coisas que aconteceram assim na Copa. Ia ser muito bacana. Se fosse aqui, né? Mas é porque você falou, não tem pouco... Idealistas e criativos todos somos, né? O problema é a galera querer consumir essa ideia.
Mas se você não tem, como é que a galera pode consumir?
E levantando a máxima que eu sempre falo, né? Só também deixar claro aí para quem está nos ouvindo, eu não desmereço outras modalidades, até porque eu gosto de praticamente tudo de esporte. Mas assim, se futebol americano, se hóquei no gelo tem público aqui no Brasil, por que que o rugby também não pode ter? Né? Então, eu sei que tem uma demanda reprimida pelo rugby, isso aí eu não tenho dúvida. E já que a gente está falando aí nessa questão de cobertura, vamos puxar o assunto aí do grande início da Copa do Mundo, né? Do jogo aí que vai abrir, não podia abrir com um jogo melhor, eu diria, né? França e Nova Zelândia. E aí, o que, é que a gente pode falar sobre esse... Vai ser um espetáculo, né? Acho que não podia ter dois times melhores para abrir a Copa.
Les Bleus e All Blacks, cara, que coisa gigante,
né?
Gigante. Cara, tem e as baixas, né? As baixas dos times, assim, farão muita falta, né? E, inclusive o Entamac aí, que é a grande tristeza do campeonato.
Que não vai estar, né?
Não conseguiu aí se recuperar. Exatamente, não conseguiu se recuperar, vai deixar o sonho de consagrar duas gerações da família em Copas do Mundo, para uma próxima Copa do Mundo.
E essa Copa tiver, em casa, né?
Inclusive, é. Deus, por favor, proteja. É, por favor, Deus. Por favor, Deus, proteja o Entamac.
E não lembro, acho que foi essa semana, uns 3 dias atrás, se não me falha a memória, que saiu, do dia que a gente tá gravando, né? Saiu a do Williamson também, né? Williamson, que não vai estar. Eu não sei se eu acho que os 3 primeiros jogos, talvez, ele não vai poder jogar também por uma contusão, não lembro de qual natureza agora, mas realmente a França teve umas baixas, né?
Mas
tem o Dante também, né? O
sim.
Tá bateado, eu não sei se ele não vai jogar.
Se a gente olhar por um outro prisma para a situação, talvez isso também traga uma nova emoção para o jogo, né? Você já chega com uma, entre aspas, uma perda, uma dificuldade pelos que não estarão presentes ali, e isso já traz uma nova emoção ali para o jogo. Você já tem um primeiro desafio e, bom, eu acho muito interessante ver como eles vão enfrentar esse primeiro desafio, né?
E uma coisa que vai ser muito legal de ver é porque eles vão pegar... Além de toda a aura, né? Porque, Copa do Mundo...
Acompanhando as estatísticas da World Rugby lá...
Sim.
Não, e o rugby é um jogo de controle de jogo, né? Um jogo de controle de campo. Então, muitas vezes, as estatísticas estão completamente certas com relação aos jogos, assim. Só que, para você ter noção, tá bem balanceado, né? As estatísticas lá no Rugby Pass. Se eu não me engano, acho que tá 57 a 43. Quem ganha é o Blacks. Mas...
Os All Blacks estão na frente nas estatísticas para quem vai levar?
O All Blacks, cara... Então...
Uhum.
Tá, nego. O All Blacks, cara, ele tem um percentual de vitória dentro do site da Copa do Mundo de 88%.
Caramba.
88%. Ele perdeu 12% dos jogos que ele jogou. Cara... É. Se isso não é perfeição, eu não entendo, cara, o que é perfeição.
Eu acho que nível de esporte mundial, se não for o mais alto, deve estar sempre no top 5, né?
Tá lá em cima, no top 5 e no top 3.
E do esporte, não é do rugby, é do esporte mundial.
Exatamente, do esporte mundial. Mas é uma dedicação...
Não,
É uma dedicação completa, é abnegação, né? Por aquela seleção. É uma
causa, pela perfeição. Quando eu tive uma clínica com o All Black, quando eu tive uma clínica lá no Rio Branco com o All Black chamado Andy Trashman, ele falava que os All Blacks, eles fazem as mesmas coisas e as coisas básicas todos os dias, assim.
Uhum.
Então, tipo assim, a cultura deles de comunidade faz com que eles sejam ultra disciplinados, assim, né, entre partes. Pela ideologia, a gente sabe que na prática muitas vezes não é isso, mas na ideologia deles, assim, que eles montam dentro da mentalidade deles, é que eles são extremamente disciplinados. No livro Legado também que eu li do All Blacks, que é os 15 passos para você ser um bom líder, eles também falam muito da transição de uma Nova Zelândia ruim para uma Nova Zelândia boa. É que eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai ficar falando isso.
A spoiler perde a graça, né?
Não, e uma coisa que vai ser legal nesse... Oi, pode falar.
Não, negócio, tu ia falar que o All Blacks é um deus a ser batido, né, mano? Então, ganhar do All Blacks é sempre... Sei lá, mano, tipo... Você quer entrar no livro dos recordes, assim, tá ligado?
E uma coisa que vai ser legal de observar é porque, assim, como eu falei, né? Existe toda uma aura de Copa do Mundo, né? Todo mundo que chega lá, chega com uma inspiração maior, chega com uma vontade maior de vencer. Não é um evento qualquer, né? Não é um evento qualquer pro rugby, não é um evento qualquer pro esporte mundial. Mas eu acho que no caso da Nova Zelândia vai ter um adendo que é muito específico dessa Copa do Mundo, que é o fato de que, suponho eu, os caras estão mordidos, né? Depois do que aconteceu com aquele jogo na África do Sul. Então, assim, eles devem estar... Eu tô imaginando que os camaradas vão chegar lá, assim, com uma sede, com sangue no olho para... Putz, não quero repetir aquilo. Não quero repetir aquele placar aqui. Porque, muito pouco, a Nova Zelândia não perdeu de zero, né?
Vou falar para você, ó. A Nova Zelândia não encaixa o jogo em clássico há muito tempo, cara. Muito tempo. Uhum. Porque eles são um time previsível, eles jogam muito simples. Eles não inventam logo de cara, eles não são ousados. Acho que talvez essa seja a era de que o All Blacks tenha que passar pelo período tradicional para um período ousado, assim. Eu vejo nessa linha, assim, porque eu tenho uma frase que eu falo que eu gosto de ver o All Blacks perdendo. Porque quando o All Blacks começa a perder, ele começa a inovar, 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 inovar. Eu vi muitas jogadas de line, assim, que é incríveis, cara, que eu vi em jogos do All Blacks perdendo, assim.
Sim. Eu estava até vendo uma notícia hoje de um comentário que fizeram aquele Olivier Magne, né? Meu francês é terrível, né? Eu não falo francês nem um pouco.
Ah, que chique.
Mas. Não, eu não
É
falo
só
francês.
fazer
É
biquinho, é só fazer
só fazer
biquinho.
biquinho, né? Abajur, croissant, Peugeot. Mas ele fazendo o um comentário de que essa atual seleção dos All Blacks é a pior seleção que ele já viu, assim, de todos os tempos na história. Vocês acham que isso é um exagero ou isso aí tem um fundo de verdade?
Assim,
Ah, exagero, né, irmão? Tem melhor jogador do mundo na seleção, tem que respeitar, né?
era o que eu
Tem o
falava, tem que
Barrett, né?
respeitar, mas é assim, né? É um comentário pessoal dele, né?
Não, é, pô. Com
E
certeza.
assim,
Não, não. Não,
é que a
eu digo, eu
história.
concordo com ele que não é uma seleção de ouro, mas é o
Sim,
Blacks, né, irmão?
era exatamente o que eu ia falar. Sim, não é uma seleção de ouro, mas é o Blacks. Você vai jogar contra os All Blacks, você ainda chega para esse jogo,
Tem um
né?
peso, né? Uma
Você
camisa ali
sente o
no.
peso, né? Você olha, você é adversário dos All Blacks, você olha pro outro lado e você sabe o que você tá vendo ali. Sabe? Então, assim, ok. Talvez ele esteja tendo aquela visão de quem já viu muito, né? Quem viveu
Sim.
eras dos All Blacks, mas é o Blacks de qualquer jeito. Querendo ou não,
Mas de uma outra
seja
forma,
eu torcedora
trocando.
dos Pumas ou não, eu sempre vou querer ver All Blacks em campo. Não...
Mas
É uma
trocando.
entidade, não é um time.
É verdade, é
Qualquer.
o que eu falei, adeus, né? Deus é batido. Mas, cara, falando, trocando de seleção, assim, a gente tem que puxar o saco da França também. Porque a França vem desenvolvendo um trabalho muito bom. Inclusive, cara, todos os comentários que eu vejo desses lances de que eles comentam que os jogadores são machucados, quando o pessoal vem replicar, assim, eles digam. Eles sempre têm muita confiança de que o Ntamack fora, eles vão colocar uma abertura do mesmo nível, que se não me engano, que é o Jalibert, né?
Sim.
E eles estão bem confiantes de que isso vai dar muito certo aí para a França. Eu
Eu
acho que
tava.
vai ser 50-50 mesmo, cara. Não é que eu querendo ter que puxar o saco da Copa do Mundo, não, para vocês poderem assistir, mas, cara, vai ser bem 50-50.
Mas
Era essa.
as Copas que os All Blacks mais sofreram, eles mais sofreram na mão da França.
Sim, muitas
É,
vezes.
inclusive aquela final épica, né, de 2011, né, que, se não me engano, foi 8 a 7, né,
Sim,
naquele que eu acho
exatamente, 8 a
e que
7.
na joguinho me churuca.
e que na minha opinião, eu acho que foi não só a raca mais sensacional das que eu já assisti, como também foi a melhor reação à raca dos franceses. Acho que quem estava bem na ponta, eu lembro que os franceses fizeram uma linha e eles foram se aproximando assim como se fossem flecha. Acho que era o do Sotoar que estava na ponta assim, né, e ficaram encarando cara a cara e foi, pô, a gente acordado aqui no Brasil de madrugada, porque a Copa foi lá na Nova Zelândia, e aquela você acorda meio bêbado de sono assim, mas quando aquela raca aconteceu, que a reação da França foi tipo assim, não estamos com medo, não vamos baixar a guarda. Assim, quem estava com sono acordou ali.
Verdade.
Sim, não, mas imagina o privilégio dos caras dos Tupi ter visto isso de cara assim do naquele jogo contra os Maori All Blacks.
Sim.
Devia ser, eu fiz o um vídeo lá deles lá no naqueles calendário que eles empurraram. E, mano, toda vez que eu buscava vídeos assim para poder fazer a edição, via a emoção na cara da galera assim, era
Mas, cara,
incrível.
ver uma raca dessa, eu vi de uma arquibancada e é um negócio que arrepia todos os pelinhos. Não, não
Tá
tem.
louco.
Não, se pela televisão, vendo de longe, você já se sente assim.
E assim, é louco, é louco. Você tá na arquibancada, você não precisa estar ali babando o campo, sabe? Você tá longe, você tá ouvindo eles. Você tá ouvindo eles plenamente. Eu falando, é um negócio que é uma energia muito, muito, muito forte. É uma potência, literalmente, a palavra é essa, é uma potência.
Não, não, não tem como ignorar.
E o árbitro da partida vai ser o Jakob Peiper, né? Ele vai ser auxiliado pelo Carl Dixon e pelo Christopher Ridley também. E no T-Mobile vai ter o Tom Foley. Mas esse Jakob Peiper também é um cara top, né? E a gente
muito
viu lá.
Experiente, né? Sul-africano.
É um cara muito bom, assim. Acho que vai dar tudo para ser um ótimo jogo. Fora que o Stade de France também, né? Stade de France, Saint-Denis.
E aí eu já ia perguntar para vocês palpites, né, para a gente começar a se dirigir aqui para a finalização desse nosso episódio, desse primeiro jogo, né, França e Nova Zelândia, lá em Saint-Denis, lá em Paris, quem é que vocês acham que leva? Ah. Eu tava só, antes de vocês darem a opinião, eu tô aqui loucamente buscando uma informação histórica, porque quem lembra da Copa 2007, que foi lá na França também, o primeiro jogo de estreia não deu tão bem para a França, não. A Argentina levou, estou tentando achar só aqui o placar, que eu não estou conseguindo, mas deu a Argentina. Será que a zebra se repete esse ano? Zebra não, né? Porque perder para a Nova Zelândia não é zebra. Mas será que... É, zebra no sentido de não ser a seleção da casa que levaria a vitória. Mas o que, é que vocês acham aí, quem leva?
Eu estava ontem, antes de ontem, lendo umas declarações de jogadores da França, e eles estavam falando sobre o público, né? Sobre a população francesa, a emoção da população francesa com a Copa lá, o apoio que a população francesa está dando para a seleção francesa. Olha, dentro do Stade de France, com o apoio dos franceses, eu acho que é muito, muito, muito possível para a França ganhar.
Oh, mas é sério, com relação à paixão, assim, a França é tipo Argentina, assim, é maluco.
É.
Vai fechar caldeirão mesmo, que nem você falou.
E as declarações deles, eles falaram que a população francesa abraçou literalmente eles. Assim, é como
Isso
se
é
a
muito legal.
população inteira estivesse adotando o rugby francês nesse momento. Estivesse adotando o rugby como esporte nesse momento. Eu acredito na França.
Então você aposta França?
Eu aposto França.
Daniel.
Eu vou de All Blacks, né, irmão? Mas eu vou de um All Blacks 24 a 10, assim. Uma coisa tipo pau a pau mesmo. Assim. Se tivesse o Ntamack também, e o Dante tivesse bonzão ali, né? Porque o All Blacks vai vir no jogo disparado. Mas o mundo já sabe que se você melar a bola no ranking do All Blacks, eles não jogam. Então talvez esse seja o único ponto que dê mais trabalho pro All Blacks. Ele precisa manter ali a posse de bola. Nos Hucks para poder ter essa bola para jogar, porque jogar sem a bola a gente sabe que é uma bosta, né? E a gente vai ficar correndo de rabo.
Cansa demais.
Mas também tem aquele fator técnico, né? Em campeonato, o primeiro jogo sempre é o ruim, né? Até você se adaptar. O
próprio fator nervosismo, né?
Então. E já é um jogo logo de cara. Se fosse tipo um All Blacks Romênia, assim, começaria tipo impondo o jogo, mas. Como é um jogo...
A França não é tão simples, né?
Não é. Uma coisa bem...
Então, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ser o voto de Minerva, né?
Vai.
Fala aí, e tu?
Eu?
É.
Eu vou de França. Eu acho que a França leva. Aí. Agora, eu acho que a França leva, mas eu acho que a França vai levar, mas a Nova Zelândia não vai entregar barato, não.
Se fosse não, pra fácil dar placa... não vai ser.
Não,
fácil não vai ser.
Principalmente porque eu estou esperando uma reação muito enérgica dos All Blacks, assim, em relação aquilo que aconteceu no jogo contra a África do Sul não foi normal. Então, assim, eu acho que Eles estão tendo essas 2 semanas para pensar, para se fazer um trabalho, além do próprio trabalho físico, mas muito um trabalho, sei lá, psicológico, talvez, para não repetir aquele desempenho, que não, eu nunca tinha visto a Nova Zelândia jogar daquela forma, não parecia a Nova Zelândia, mas tinha lampejos, assim, às vezes, de Nova Zelândia, mas sim, mais do que a gente conhece, né, de All Blacks. Mas eu acho que ainda assim a França, por estar nesse excelente momento que ela vem, por estar em casa, eu acho que dá França, mas eu acho que dá para um placar apertado. Acho e espero que seja um placar grande, porque significa que vai ter muito try, vai ter muito, muito ponto sendo feito. Vamos lá. 27 a 23.
Eu não arrisco placar, não.
E aí, só para a gente encaminhar aqui para os nossos minutos finais, para os nossos momentos finais.
Cadê o
Beijo Soares, né? É. Quem é das antigas vai lembrar, né? Sinal que a conversa foi boa.
Eita, vai ter bolo!
Então, só para passar aqui o calendário também para quem está ouvindo. Né? Eu tenho certeza que quem está ouvindo deve ter esse calendário escrito no braço, né?
Mas... O meu está escrito na lousa.
Não é no braço, mas é quase. Né? Então, está todo mundo com certeza aí acompanhando, botando alarme, botando lembretes aí para poder assistir os jogos. Todos os jogos vão ser transmitidos pela ESPN, pelo Star Plus. Né? Então, não sei se todos vão... não, mas bem que se vão estar pela ESPN, vão ter cobertura em português.
Eu vou tentar transmitir na Twitch, hein? Porque tem muita gente reclamando que...
Ah, legal, legal.
Muito legal, hein, Tânia?
Inclusive, queria mandar um abraço pro meu time do Rio Branco lá, que sempre fala que meus vídeos tá top, mano. Nesse último terceiro tempo com o Leões aí também, a galera falou muito bem.
Abraço, time
do Rio Branco. Abraço, Rio Branco.
Com certeza. E aí, só pra gente fechar aqui, então, sexta-feira agora, dia 8 de setembro, o jogo começa às 4, no aplicativo da Copa do Mundo diz que são às 16h15, né, horário de Brasília. A ESPN vai começar a transmitir já às 15h30, né, às 3h30, com essa introdução, com Scrum, Martoni fazendo comentários, não só sobre o jogo, mas acho que sobre a Copa e os jogos que vão ter em seguida. Esse vai ser o único jogo da sexta-feira. Tem uma abertura, como todo evento esportivo, vai ter uma coisa mais artística, né? Não é nenhuma Olimpíada, né, que tem aquela coisa mais grandiosa, mas vai ter ali uma cerimoniazinha e tal, Road Union sendo cantado, enfim. E o jogo a partir das 16h15. É o único jogo da sexta-feira, né? No sábado a gente vai ter 4 jogos. Então, pelo grupo A, a gente vai ter Itália e Namíbia, que é o primeiro jogo do dia, às 8 da manhã, né?
Itália!
Pois é, eu vou perguntar quem leva em cada um deles. Daniel já cravou que vai ser Itália.
Eu vou ganhar a Itália.
Sólido, cara. Ganha do Japão, mano. Tem que respeitar.
Pois é, ano passado ganhou da Austrália. Né?
Pois é.
Tem que
e ganhou de Gales esse ano, né? Tem aquele menino capuoso, né? Que tem se destacado bastante também. Sim, eu também acho que vai ser a Itália.
Tem um segunda linha lá que meu brother do Rio Branco também me recomendou. Acho que é Canônio, né? Vou pegar o nome dele aqui agora.
Sim, sim.
Informação ao vivo! Quem sabe faz ao vivo?
Então, pelo grupo A, né? Itália Canone. Versus... Como?
Canone.
Então, Itália versus Namíbia... Foi comum aqui, Itália, né? Grupo B, às 10h30 da manhã, Irlanda e Romênia. E aí? Essa aqui, enfim.
Olha lá, Lia, tô olhando pra minha cara que ela já sabe minha resposta.
Irlanda, né?
Eu coloco Irlanda como... Junto
eu também
com a
acho
força,
que é Irlanda.
Mano, eu fiz
atual um número do mundo, né?
Eu fiz um vídeo de react que eu fiz uma piada com... Eu não postei, né? Uhum. Mas na estatística desse jogo, tá tipo 1% Romênia.
Foi! Eu lembro do vídeo.
Eu torço pra Romênia fazer um try. Não desmerecendo a Romênia, é sensacional que os caras... Eles sempre estão na Copa, né?
É, muitas vezes, é verdade.
Talvez uma Copa eles não tenham ido, ou duas, enfim, mas...
Assim, não me engano, o Ralf presença... tem 38 anos, mano.
Assim...
Putz.
A Irlanda vai ganhar, mas no fundo a gente torce para a Romênia dar um trabalho, sabe?
É, com certeza, né? E assim, é muito. É aquilo que a gente estava falando logo no início do programa hoje. Assim, uma seleção deles, para eles só eles estarem lá já é um grande feito. Agora, lógico que os caras não vão, tipo assim, ah, beleza, já viemos aqui, então vamos fazer corpo mole. Os caras vão dar o sangue deles lá, e isso é legal de ver, né? Agora, o esperado, lógico, é que a Irlanda leve, suponho até com uma certa elasticidade, né?
Sim.
Mas, assim, a gente torce, eu torço realmente que a Romênia dê trabalho, que faça lá seus pontinhos, né? Que tenha uma atuação digna, em suma, né?
Sim.
Então, esse é o jogo das 10h30. Na hora do almoço, para você comer com seu macarrão, no grupo C, Austrália e Geórgia, a partir das 13 horas. E aí, Austrália ou Geórgia?
É Austrália, né, irmão? Não tem como, mas eu vou falar pra você, mano. Eu vi os jogos da Geórgia, ela também vem com rugby bem...
Você viu, vocês viram Escócia e Geórgia? O que foi aquele primeiro tempo?
Eu Sim. vi. Era o jogo que eu ia comentar agora. Assim, a Austrália, meio que por uma... Aquela tradição, aquela coisa de é a Austrália.
Isso. Bicampeã, mas, tem um peso.
Exatamente, mas eu acho que a Geórgia pode dar uma cansada neles ali, viu?
É, se eles vão ter que falar assim, eu sei jogar rugby. Porque quem sabe de fato jogar rugby consegue controlar o jogo. E o rugby
exatamente.
É
eu acho que nesse jogo da Austrália e Geórgia, quem tem muito mais a provar é a Austrália.
Parabéns.
Porque a Austrália tá meio, né, balançada.
Tá em crise, é, exato. E, então, assim, a Geórgia tá vindo numa crescente, tanto que tem aquela... Que tem sua validade, mas também, de certa forma, um pouco infrutífera a discussão de, ah, porque a Itália devia sair do Six Nations para a Geórgia entrar, que isso não vai acontecer, porque a Itália é dona do bagulho, mas que tem seu mérito, porque a Geórgia tem demonstrado cada vez mais que está chegando longe, que está chegando perto do Tier 1, né, das seleções.
E você chegar no primeiro jogo da Copa tendo que se provar, como a Austrália vai chegar, é uma pressão.
Um elenco mais
ponto,
jovem, né?
É uma pressão
é,
ponto.
Com certeza. E com uma própria tensão que eu imagino, talvez, Eric Jones, nas últimas entrevistas, nas últimas coletivas, ele estava visivelmente tenso, então eu não sei como é que isso pode estar se refletindo também, né, no plantel lá, com jogadores e tudo mais. Eu acho que a Austrália tem muito mais aprovado que a Geórgia, mas eu também concordo, eu acho que quem leva é a Austrália, mas vai ser, acredito eu, que vai ser sofrido.
É encaixar o jogo, irmão. Porque, assim, a Austrália, ela tem um rugby muito consolidado. Então, quer dizer, assim, mesmo se ela jogar mal, ela vai jogar muito bem. Então, ela tá acostumada também com um nível de jogo muito elevado. Jogar
muito,
rugby...
Muito pesado, né?
É, então, tipo, mano, se ela conseguir... Mesmo que a Geórgia dê trabalho, eu duvido que a Geórgia aguente dar trabalho dois tempos, tá ligado?
Sim, sim. O último jogo do dia, né, do sábado, esse vai ser outro absurdo, assim, outro encontro de dois gigantes.
Nossa.
Pelo grupo D, às 16 horas, o último jogo do dia, Inglaterra e Argentina.
Eu tenho certeza que o mundo vai parar nesse jogo.
Esse aí vai explodir.
Faz a tua piada, Rafa, aquela que tu falou da guerra.
Não, aqui não, essa eu vou deixar... Não, ela vai rolar. Ela vai rolar, mas ela vai ser no para gerar engajamento. Vai ser no nosso Instagram. Vocês olhem lá. Vai acontecer, mas não vai ser aqui, não. Vai ser lá. Inglaterra e Argentina, quem leva?
Ah, cara, Argentina. Mas
a Argentina, né? Eu vou estar fazendo o peito, assim, mas a Argentina leva, né?
Não, e a Inglaterra, ela tá sem cabeça, né?
Sim.
Assim, ela não tá com uma cabeça muito boa. Apesar de ter pessoas que estão na armação ali, como são bem frios, né? Que nem o George Forge também.
Sim.
Eu acho que ela vai começar a tomar pressão e perder a cabeça. E a Argentina
não
ganha esse
campo,
jogo,
né?
De uns 30. Sei lá, uns 30 a 12, sei lá. Ganha uma diferencinha aí razoável, não tão grande.
Eu também acho que a Inglaterra vai se perder. Eu acho que a Argentina vai levar talvez comparando, assim, acho que vai ser, a Argentina leva mais fácil do que a França vai levar contra a Nova Zelândia, ou
sim,
eu acredito, né? Ou contra a Austrália e Geórgia. Acho que para a Argentina, não sei, pode ser que no dia lá, né, como eu falei, Copa do Mundo, tudo. Mas eu acredito que a Inglaterra não vai se encontrar nesse jogo. Eu acho que vai dar a Argentina.
Até porque é o primeiro jogo do campeonato, né? Então, tudo pode acontecer.
Sim, verdade, verdade. Liz, concorda?
Concordo.
Então, agenda do domingo. No domingo são menos jogos, né? Às 8 da manhã.
O jogo... Vai fazer a gente acordar cedo.
8 da manhã. 8 da manhã. 8 da manhã e avisando que 8 da manhã, esse jogo eu não vou assistir, porque 8 da manhã tem treino. Abraço pro Natal Rugby. 8 da manhã a gente vai estar em campo.
Aí que é treinador que é orgulhoso. O Rafa aí dando exemplo de jogador. Parabéns, meu treinador.
Parabéns, Breno.
Abraço aí. Breno Pondora aí na casa.
Abraço aí pra galera do Natal Rugby.
Abraço, Natal Rugby.
Então, é verdade, mas é, mas é, mas é. Então, grupo D, 8 da manhã, Japão e Chile. Esse é o jogo que eu queria muito que o Chile, no mínimo, e acho que é o que vai acontecer, né? Desse um bom trabalhinho, né? Fizesse aí seus tries, fizesse uns pontos, mas eu acho que o Japão leva.
Cara,
Não que eu queira, eu torceria pelo Chile, mas eu acho que o Japão leva.
mas você vê aquele lance que eu te falei do network? Mano, você vê no Japão aí, ó, vários caras muito excelentes foram jogar e terminar suas carreiras no Japão.
Sim.
Então, mano, é necessário que a gente faça esse network com a galera que já é profissional há muito tempo, tá ligado? Mas o Chile, assim, o Japão, eu vejo o campeonato de clube do Japão, que inclusive, cara, se você não vê que tá assistindo, assista, porque é muito incrível.
Cara,
Muito,
eu ia comentar, isso. A gente tem uma dificuldade de acesso por motivos óbvios, né? Porque é Japão, língua, distância, fuso horário, tudo, mas assim, mas tem muita galera que foi jogar lá, muitos jogadores em fim de carreira. Eu acho que a própria mudança da questão da elegibilidade da Nova Zelândia e da Austrália, a galera no off-season vai jogar lá, né? No
isso.
campeonato japonês. Mas aqui eu não falo japonês. Então, acho que para cá, eu não encontrei canal deles que falassem inglês, né?
Mas não tem mesmo, nego. Tem que ser muito rato.
É,
Tinha
e
um cara
aí.
do Rio Branco, o Kentaro, que ele era japonês. E aí a gente tinha esse acesso a essa parada, porque é
Ah,
escrito no
sim.
YouTube em japonês.
É em japonês, pois é. Até para você achar, pô, como é que eu vou escrever o negócio todo em ideograma? Não faço ideia, né? Então fica mais difícil. Mas e aí, Japão ou Chile?
Ah, gente, eu
Ah, é muito
acho que
Chile,
vai
né,
dar
cara?
Japão. Vai
Americano,
Chile?
cara.
Tá
Assim,
bom.
o americano, mano.
Crava Chile, crava
Mas
Chile.
aí vai ser, ó, vou falar pra você, vai ser 37 a 33. Tipo,
Olha.
vai ser muitos pontos, porque eles não vão segurar. O Japão é muito estruturado, né, mano? Então, tipo, não
Sim.
vai ter como falar 8 a 7, igual foi, tipo, França e All Blacks. Vai ser bastante pontos, assim, mas.
E o Japão é muito veloz, né?
Tem vários jogadores consagrados já, né? O Chile não é a primeira, mas na verdade eu preciso correr nessa informação, mas acredito que não seja a primeira e tá se consolidando aí. Inclusive, parabéns pro Chile. Incrível campanha aí. Já falei do
Los Condores. Li.
Ah, meu coração
Eu
pede que
sei.
seja Chile, assim, sabe? É uma
Crava
coisa assim
Chile?
que. Mas, na verdade, eu acho que o Chile pode dar trabalho, mas eu ainda acho que o Japão ganha.
Então, Chile ou Japão?
É Japão, mas meu coração
Japão,
quer que seja o Chile.
eu
Eu
entendo.
acho que o Japão ganha, mas eu torço pelo Chile.
É tipo assim, eu espero estar errado, né?
É exatamente isso. É aquele jogo que vou assistir agarrado na almofada.
Mas eu torço para estar errado. Realmente, eu queria que fosse o Chile. Não, se bem que se o Japão ganhasse, o Japão ganhando, eu também vou ficar feliz, porque eu gosto do
Também
Japão,
gosto.
gosto do rugby japonês. E os caras estão evoluindo pra caramba também, né, nos últimos anos. Aí, quem não lembra, 2015, né? Japão
Nossa.
e África do Sul, inesquecível.
Inesquecível.
É, não,
Eu
loucura.
quero que o Chile seja isso, sabe?
Mas é o primeiro momento deles, né? Então, assim, eles podem ter entrado agora numa crescente que ninguém vai segurar mais. Né? Não significa que eles
É
vão ser
verdade.
campeões agora, que, né? Mas, assim, começa-se assim, né?
Mas o campeonato
Exatamente.
é igual eu falei da Liga, quando a gente estava trocando ideia, assim, que a Liga dos Estados Unidos, ela está se formando, é uma Liga muito bem preparada. Eu já vejo a mesma coisa no Japão, mano. Eu falei do Six Nations feminino lá, que eles são muito organizados, assim, e para vocês verem como eu não estou puxando o saco da mulherada, Os japoneses, eles também, mano, são extremamente organizados. E é um rugby extremamente inglês, assim. Sim. É tipo porrada, chute, porrada, chute, chute, porrada, chute. Então, não que não tenha suas jogadas e tal, uhum. seus passes, suas fintas, claro que tem. Mas, assim, a minha visão do que eu assisti, né, que eu assisti bem pouco, é que uhum. o Japão tem um rugby muito organizado.
Sim. E vai ser bacana de ver isso aí também. É um jogo.
O Japão campeão do mundo?
Ah, ia ser
nossa,
muito legal.
Nossa!
Uma das minhas torcidas para essa Copa do Mundo é que a gente tem um campeão inédito.
Eu também.
Né? Essa é uma das minhas torcidas.
Nossa! Ia ser ótimo. Ia ser sensacional.
Ia ser bem legal. O grupo B, no domingo, vai ter um jogo a meio-dia 45, né? Para você pegar lá seu macarrãozinho e comer assistindo, que é. África do Sul e Escócia. E aí, quem que leva?
África do Sul.
É a África do Sul, cara. O melhor pack de forças pra mim do mundo é deles. Tem...
Eu acho que os Springboks, eles estão entre os favoritos pra levar a Copa.
São.
Assim, né? Eu acho que essa opinião não é minha. Essa opinião acho que é geral. Né?
Mas o índice de vitória deles também, segundo a World Cup, é 84. Você vê como a All Blacks é hegemônico.
Sim.
Ah, mas
o ele tem as mesmas copas, né? Mesma quantidade de copas. Então, aquela coisa, né, mano? É um deus a ser batido, cara.
E são os grandes rivais dos All Blacks tradicionalmente, né? Então, assim, são as duas grandes seleções tradicionais do mundo em termos assim de grandeza, de força, de títulos, inclusive, como você falou, são os Springboks e os All Blacks. Agora vale salientar que o rugby escocês, de uns anos para cá, ele tem vivido um renascimento, né? Ele passou aí por uns bons momentos de crise, sempre dividindo a colher de pau com a Itália, né? No Six Nations. Um ano era Itália, outro ano era Escócia. Um ano era Itália, outro ano era Escócia, né? Isso aconteceu algumas vezes. E tem sido legal ver a Escócia renascendo, né? Finn Russell é genial, né?
Não, assim, o Finn Russell, Stuart Hogg, quando você vê o
Ali Bryce.
Todo mundo acha que o Abertura é aquele cara que passa a bola, mas não, você vê, quando o Phil Russell chegou na Escócia, ele mudou a cara da Escócia. Então eu acho que é uma posição no rugby que muita gente ainda não tem noção de quão grande é. E não se joga com as mãos, com o pé ou com a agilidade, se joga com a inteligência.
Sim. Tem aquele jogador escocês que eu acho que ele foi o man of the match na última partida da Escócia contra a Geórgia. Ele tem um sobrenome holandês, que agora tá me fugindo.
O Vandermeer lá?
Isso, né, também. Isso, cara, eu acho que a Escócia. Eu não acho que a Escócia leve. Eu acho que a Escócia só vai dar trabalho. Só não, né? Mas a Escócia vai dar trabalho para.
Só vai dar trabalho. Só vai dificultar, tá?
Mas é muito. De novo, eu sou fã da Escócia, do rugby escocês. É uma seleção que eu espero ver ainda sendo campeã.
Eu gosto Six muito Nations, da Escócia.
Então, me alegra ver esse renascimento deles. E o último jogo do domingo, o último jogo do fim de semana, vai ser pelo Grupo C, às 16 horas, Gales e Fiji.
Cara,
eu tenho meu palpite certeiro aqui. Eu...
Ah, mas isso aí, cara. Isso aí, até o Rugby Pass acertou. Tá aí. É Fiji, mano.
Eu voto Fiji.
Eu amo Gales. Eu
tenho
um amigo galês, mas vou falar pra você que ele me deu uma camisa de Gales, me comprou. Mas eu vou de Fiji, cara. A campanha que eles fazem, a campanha que eles fizeram. É sensacional. São heróis, né?
Sim.
Inclusive, quando o clube quer demonstrar que você é ingrato pelo que ele te dá, ele mostra o vídeo dos caras de Fiji, assim, né? Olha lá, os caras treinando na lama lá, tu tá reclamando aí que não tem, então, olha lá, os caras treinando na lama, vai lá, os caras estão na Copa do Mundo, pá!
E quando você vê esses vídeos dos treinamentos do cara subindo duna, tem um que saiu relativamente recente da galera subindo uma ladeirona, assim.
Subindo uma ladeirona, todos juntos, eu vi.
Putz, cara, aquilo ali é sensacional, aquilo ali é lindo. Muito legal.
O rugby é um esporte de coragem mesmo, porque subir aquela colina não é pra qualquer um, não, mano.
Nossa senhora!
E o Semi Redrara, aproveitando falar de rugby fantasy... O Semi Redrara lá, que é o linha de Fiji, cara, é um dos caras mais caros do Rugby Fantasy. Então, quer dizer, é moral mesmo, estatística, cara. É estatisticamente, a moral é de Fiji, mano.
Vai dar Fiji, gente.
E eles estão no momento agora, porque eles estão muito, muito...
São motivadaços, né?
Por conta do que aconteceu com o jogo na Inglaterra.
Motivada. Ai, gente,
história,
que jogo sensacional.
Ele mostrou antes, do começo ao fim.
Foi. E eles já tinham, acho que uma ou duas semanas antes, dado trabalho à França.
Sim.
Sim.
Né? Eles já tinham feito um jogo muito bom com a França, eu lembro que eu estava assistindo. E já tinha me, tipo assim, caramba, é bonito de ver Fiji jogando nesse nível. E aí quando foi nesse outro jogo, tudo bem que a gente sabe dos problemas que a Inglaterra está enfrentando, mas ainda assim, sempre tem aquele peso de ser Inglaterra em Twickenham, né? Então, tem essa questão. Então, todo mundo vai de Fiji aqui?
Todo mundo vai de Fiji.
Vai, então... vou de Fiji, mas eu sou... Mas eu vou falar para vocês, galera. Vai ser poucos pontos, vai ser tipo 15 a 10.
Uhum.
E se Gales for inteligente, ela não vai ceder a pressão. Porque eles vão vir com pressão, vão vir com bastante intensidade, né? Por querer desmarcar o território, porque, querendo ou não, para eles é um território ainda a se desbravar, né?
Sim.
Mas se não cair na pressão, talvez Gales consiga reverter esse quadro aí. Porque, mano, é tradição, né? Então, vamos ver o que vence aí. A tradição ou o condicionamento físico?
Né?
E Copa é Copa, né? Sempre, sempre é importante salientar. Copa é Copa, né? Tem um,
Copa
tem...
é Copa.
É, tem uma magia ali.
Eu sempre torço pra zebra.
Eu acho que se você sempre torce pra zebra, nesse jogo você vai torcer pra Gales.
Não tem como, eu não
eu
consigo.
Acho que Gales está mais zebra do que Fiji nesse momento.
Pior.
É verdade,
mas no cenário mundial é isso que a Lili falou.
Não, de fato, em termos tradicionais, nem se compara. Né?
É a gente brasileiro que enxerga essas nuances do ar. A gente gosta da festa, a gente gosta da intensidade do pitaco, mas o cenário mundial do rugby é muito consolidado, porque inclusive eu acho que isso não vende tanto, tá ligado? Porque todo mundo já sabe, o Brasil vai ganhar mesmo. Suave.
Mas tinha uma coisa que eu falava. Teve um período aí que o All Blacks não tava muito bem. Andou mesmo bem mal. E que eles começaram a perder. E realmente aconteceu. Porque quando você tem um time que é hegemônico e ele entra numa fase de um pouco de decadência... A competitividade volta. Porque quando você tem uma hegemonia, você perde completamente a competitividade. Você sabe que aqueles caras vão levar.
Altos e baixos.
Né? E isso como produto também não é interessante, né? Tem isso também.
Exatamente.
Perfeito. Considerações finais?
Bom, é só beijos e abraços mesmo, porque eu tenho que ser. Eu sou muito grata a muitas pessoas do rugby, inclusive a vocês, mas eu sou grata a muitas pessoas do rugby, porque eu sempre fui um atleta pobre, sempre dependi de ajuda. E eu não vou conseguir agradecer todo mundo, mas em suma, agradecer ao Rio Branco, agradecer a outros clubes também que eu passei, e dizer que eu amo todos eles, inclusive meu treinador aí para me escalar, titular. Um beijo. É isso, galera. Acho que o pessoal também que trabalhava comigo, mano, tenho certeza que meus camaradas da Bung, quando eu trabalhava na Bung, vão assistir esse episódio. Eu quero mandar um abraço pra eles: o Wallace, o Emerson, o China, inclusive daria um bom jogador de rugby, o Pelezinho, o Tom. Já falei o Emerson? Bom, enfim, esses caras aí.
Tu não vai esquecer ninguém para se comprometer, hein?
É verdade.
Tu não vai esquecer ninguém, não.
É verdade, irmão.
Lisandra, considerações finais?
Ah, eu quero agradecer o Dani. Fala que eu sou muito grata ao Armada, porque, né, me deu o Dani de amigo. E eu quero só mandar um abraço para dois seguidores que. A gente estava batendo papo mais cedo. É o Revoredo.
Sim, lá de Caruaru, né? Pernambuco.
Isso. Né? E o Saulo Vieira Guimarães. E eu queria mandar um abraço também para a Ana Flávia, lá do Mackenzie, que ela conversou comigo sobre o Centro de Estudos de Direito Desportivo, dá um apoio pra gente.
Massa.
E eu queria agradecer muito o contato dela. mandar um abraço para eles. Podem puxar papo ali no Instagram que eu respondo.
Até
eu, às vezes eu esqueço de falar que sou eu respondendo, mas, gente, eu respondo. E aí, quando eu lembro, eu aviso.
É isso aí.
E tu, Rafael?
Eu queria mandar um beijo para minha mãe e pro meu pai. Não, mentira. Não que eu não queira, né?
Pra você.
Coitados, né?
Eu também vou mandar beijo pra mãe e pro pai dele, tá?
Mas queria deixar aqui um abraço especial para todos os fãs do rugby no Brasil, né? Desde a galera
tem
que
uma
tá...
Boa.
Sim. E desde a galera que tá nos grandes centros, que tá perto de onde o rugby tá acontecendo, que tá jogando, mas também pra galera que, de repente, tá lá nos rincões do Brasil, escutando a gente, achando legal. Obrigado por estar se ouvindo, obrigado por estar curtindo a gente nas redes sociais, né? Continuem dando esse apoio pra gente, é essencial. Não só a gente, né, daqui do Try Not a Goal, como também de todas essas outras mídias sociais que a gente falou, que estão dando valor ao rugby, que está convergindo nesse momento, que todo mundo se ajuda e isso se retroalimenta, e isso faz com que o rugby nacional cresça. Então, queria deixar meu abraço para essa galera. Queria deixar um abraço especial para a galera do rugby nordestino, né, da galera da Liga Neo Rugby, né, pessoal da Paraíba, Pernambuco, Ceará. Obviamente, o pessoal do Natal Rugby também, né? Meus amigos, meus companheiros que estão lá aturando as bisões que eu faço todo domingo.
Mas... De todos nós, viu? Acho que é.
Aquela camisa da Liga, né? O rugby, linda, linda,
sim,
linda, linda.
Linda
mano,
mesmo,
eu né? quero uma camisa daquela, velho.
Ela é bonita.
Linda, né? Linda.
E fazer uma nova edição, falar pros caras que estão perdendo dinheiro.
Tinha sido tiragem única, mas de repente a gente pode convencer a galera lá, não sei, né, fazer uma nova edição. Linda. Mas ela é bonita e confortável, viu? Confortável pra caramba. Né? Então, é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado a vocês aí por terem nos ouvido. Obrigado aí por essa força. Daniel, brigadão por ter aceitado o convite.
Pode ir, Daniel.
Eu só queria
só falar, mandar um Daniel, volta... Muito... Até o fim da Copa, Daniel é nosso comentarista oficial. Perfeito. Permanente da Copa do Mundo.
Dá pitaco aqui, fala besteira e tá com vocês também, é maravilhoso. Mas, cara, eu tenho que ser grato, que nem eu falei pra vocês. Eu lembrei aqui do meu preparador físico, o Bruno Caveira, que me apresentou uma proposta incrível para eu poder jogar esse ano bem o campeonato e também o Sevens.
Boa,
quero
boa.
Jogar o League também. Quero que a gente converse de League também aqui no podcast, cara. Eu quero muito.
Opa!
Eu gosto muito de League há muito tempo, mas não tive oportunidade de jogar. Mas o Bruno Caveira, brigadão, irmão, de coração.
Massa, é isso aí. Então, galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até a próxima. E a gente se vê por aí. Tchauzinho.
Uhul!